Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Bernardo Kocher, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos amigos do Faixa Livre.
Bernardo, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no programa. Bernardo, estamos há 2 dias da tão aguardada e conturbada posse do Joe Biden lá nos Estados Unidos. Depois de 4 anos de um mandato repleto de polêmicas do Donald Trump, você acha que o que deve ficar é essa imagem final que o presidente criou de uma figura que tentou aplicar um golpe na democracia? O que nós podemos destacar nesses 48 meses do magnata à frente da maior potência imperialista do mundo? Qual é o legado da gestão Trump, Bernardo?
Bem, um balanço desses 4 anos de mandato de Donald Trump nos leva realmente à necessária reflexão do que ele representou, porque ele não foi um típico governante republicano. Ele tentou ser um elemento que, estando dentro do Partido Republicano, e aqui lembremos que ele também já foi filiado ao Partido Democrata e saiu. Ele tentou ser um indivíduo além, acima, porém do partido, né? Não exatamente um militante partidário. Isso tem alguma significação. Eu creio que isso representa a expressão mais fidedigna da crise da democracia ocidental, essa democracia que nós vivemos. Isso porque a democracia ela foi desenvolvida por N forças sociais. Desde o século XVII, quando a burguesia inglesa tomou o poder e dividiu o poder, manteve a nobreza, depois a Revolução Francesa, por inúmeros caminhos, inúmeros percalços, eliminou a nobreza e acabou construindo um regime político excludente da classe trabalhadora, e depois a classe trabalhadora lutando por direitos sociais que incluíam a própria democracia. E eu diria que após a Segunda Guerra Mundial, na Guerra Fria, esse modelo de democracia que nós vivemos, não só institucional, mas também a nível mental, aquilo que a gente entende ser a democracia, surgiu após a Segunda Guerra Mundial, onde partidos de centro-esquerda e centro-direita se revezariam no poder, não necessariamente dois partidos, como nos Estados Unidos, mas, enfim, partidos. O voto feminino foi generalizado, foi universalizado, e também os direitos sociais foram estabelecidos de forma muito definitiva dentro do welfare state. Esse sistema, essa democracia, contrastando com o comunismo, o totalitarismo, da União Soviética, como se dizia à época, e foi desenvolvido esse quadro conceitual, essa categoria, o totalitarismo, para. Pelas democracias ocidentais, para criticar o comunismo da União Soviética e do Bloco Socialista e dos países que estavam indo nessa direção, esse sistema democrático ele funcionou durante cerca de 30 anos, enquanto a economia capitalista crescia sobre a ótica do welfare state. Bem, lá pelos anos 70 já começou a ter problemas. O crescimento econômico não tinha, muito expressivo, a inflação, e às vezes tinha queda do crescimento econômico com subida da inflação, a que se chamava de estagflação, rebeldia operária, o sistema produtivo fordista, que estava dentro desse welfare state, começou a sofrer concorrência de novos modos de produção. Industrial que foram desenvolvidos no Japão, no Oriente, enfim, toda essa problemática nos coloca uma grande questão para entender o Donald Trump. São 40 anos de crise da democracia, é mais tempo do que o próprio funcionamento virtuoso dessa democracia, né? Desde 79 eu estabeleço assim. Então, desde 79, os partidos democratas, os partidos socialistas, os partidos trabalhistas não conseguem executar um programa de centro-esquerda, de esquerda moderada, reformista, de administrar o capitalismo e atender às necessidades da classe trabalhadora. Então, os partidos de esquerda migraram os seus programas e as suas práticas de políticas públicas em direção à direita, né? E isso daí acabou minando um pouco os fundamentos da democracia ocidental. Só que a partir da crise de 2008, mesmo esse novo contexto econômico, político, social, de políticas públicas, também colapsou. Então, o colapso também agora é dos partidos de direita, né? Os partidos de direita também não conseguem fazer a economia crescer. Era a promessa em 79. Deixa o mercado falar, deixa as forças de mercado regular a economia. Então, nesse sentido, Donald Trump tenta ir mais à direita do que a direita republicana tradicional. E é nesse ambiente de tentar construir um ambiente político, ideológico, de crítica contundente à democracia, é que ele se instalou no poder, utilizando os próprios mecanismos democráticos. Ficou 4 anos no poder, praticou tudo aquilo que ele queria, guerra comercial com a China, colocou alguns empregos dentro do mercado americano, mas não foi capaz de enfrentar a competição econômica com a China. Então, o ventriloquismo do Donald Trump, né, o histrionismo, é um pouco produto disso, tentar levar no discurso, na retórica, a dificuldade de enfrentar problemas concretos, porque a saída à direita, né, do Partido Republicano e da direita universal, poderíamos tranquilamente fazer a mesma análise, né, adaptada aos demais países que têm a democracia. Isso não deu muito certo, aí veio a pandemia. Então, a pandemia acabou por destruir a imagem dele, mas, contraditoriamente, ele teve 70 milhões de votos. Ele não saiu do poder escorraçado pelo eleitor, ele sofreu uma derrota. E ele não tem muito estofo de administrar essa derrota. Então, ele criou um caldeirão de água quente para jogar em cima das instituições na tentativa de melar, como se diz na linguagem popular, melar o jogo e pegar a bola do juiz e voltar para o campo para comemorar um gol que ele não fez. Então, nós vivemos uma situação que eu poderia sinteticamente chamar de crise da crise, né? E ele introduziu a crise da crise com uma nova crise, que foi a tentativa de invasão do Capitólio, que foi um pequeno desastre, né? Não tinha nenhum projeto político ali, o que fazer com a invasão. Ele simplesmente queria alterar a regra do jogo, com o jogo em funcionamento, já sabendo que não ia ganhar. Então, mostra que essa vertente política foi incapaz de criar, foi incapaz de superar aquilo que ele fazia críticas. Criou mais um problema e, ao mesmo tempo, não resolveu os problemas que existiam, né? O que vai se colocar agora, nós vamos conversar um pouco nas outras perguntas, é um novo governo democrata. E aí a interrogação: esse governo democrata vai retomar a perspectiva do pré-1979? É disso que a gente vai conversar um pouco mais abaixo.
Para o dia da posse, Bernardo, alguns admiradores do atual presidente estão preparando protestos armados, de acordo com investigações do FBI. O próprio Donald Trump pediu aos seus apoiadores que acalmassem os ânimos. Está sendo preparado o maior esquema de segurança da história para a posse de um presidente estadunidense, Bernardo. Você ainda espera alguma surpresa no próximo dia 20? É possível que haja uma nova tentativa de insurreição? Talvez um atentado contra o Joe Biden.
A mídia tem apontado uma certa preocupação das autoridades de segurança e políticas norte-americanas, da mídia, com uma nova investida, né, dessa massa, dessa turba de extrema-direita no dia da posse. É muito difícil a gente prever qual vai ser o estado de espírito deles, mas a brecha que eles encontraram no dia 6 de janeiro foi fechada. Certamente a mesma coisa não ocorrerá. Um segundo aspecto a gente ser considerado nessa sua pergunta, Anderson, é o fato de que o Donald Trump incentivou os manifestantes a se dirigirem ao Capitólio. Ele parte desse grande processo, diria até desse grande crime, né? Mas ele não tinha um projeto, ele tinha um projeto para invadir, para, como eu falei na pergunta anterior, para melar o jogo. Mas o que fazer, né? E fazer lá e ganhar quando ele não ganhou, criar um impasse, né? Insustentável, um impasse profundo. Isso não é projeto, né? Vê-se que as forças estabelecidas, o mainstream político, militar, intelectual, tiraram ele da tomada da parede. Ele parou de falar, ele não fala mais nada, ninguém vai lá ouvi-lo. Só no dia 6 de janeiro. Desde o fim da eleição, ele não é mais ouvido. No dia 6 de janeiro, ele chamou a si a responsabilidade, apareceu num discurso e depois sumiu, não tem mais nada para falar. Então, eu creio que vai ser um clima de tensão, alguma expectativa, mas esse grupo que já está sendo caçado, preso, processado, sofrendo sanções pelas atitudes dele, pelas instituições americanas, eles não têm grande articulação que não a internet, que não o WhatsApp, os meios de comunicação que têm sido criados na última década. Eu acho que não tem muito gás e nem muito espaço para eles avançarem, a não ser que queiram cometer mais um crime, mais um suicídio político, enfim, é a ver, não há condições de, no momento, prever. Mas eu acho que a segurança americana é um capital político do Estado americano imenso, não vão facilitar a vida, né, desses militantes.
Bernardo, a Câmara aprovou na última semana o impeachment do Donald Trump, que ainda precisa passar pelos senadores. Essa aprovação contou com votos de alguns parlamentares do próprio Partido Republicano, inclusive. A grande questão é que, independentemente do debate político, o Trump pode ser acusado criminalmente de invocar aquela insurreição no Capitólio no dia 6. Como é que se daria esse tipo de análise, Bernardo? Ele seria julgado por uma instância menor da justiça estadunidense pelo fato de não ser mais um presidente? E você crê que ele possa vir a ser condenado por conta daquele episódio?
O que está ocorrendo nos Estados Unidos, em termos políticos e jurídicos, é inusitado, nunca ocorreu antes. Então, certamente, o sistema legal não tem previsão para abarcar esse tipo de conduta. A decisão de tudo que vai ocorrer com o Donald Trump, que é o alvo dessa investigação, é uma decisão política, não necessariamente política partidária, muito embora tenha que se considerar os partidos. Os democratas querem exterminar o Donald Trump. Então a solução já tá dado, mas eles não têm votos suficientes para aprovar impeachment e vão ter barreiras legais muito claras. Então a solução para isso é o que vai ocorrer com o Partido Republicano. Vai ser um grande termômetro da vida política americana nesse início do mandato do presidente Biden. O que os republicanos querem fazer? Eles vão aceitar a proposta de aumento de gastos públicos, de um certo keynesianismo que está se desenhando no cenário internacional como solução para os problemas trazidos com a crise sanitária da Covid-19, ou eles vão novamente se confrontar, se repactuar, se confrontar, recusar a participar desse tipo de política? Aí o Donald, se for essa a solução, o Donald Trump é um caminho e vai ser preservado. Então a gente tem que ver o que que os republicanos, na sua vida política interna do partido, como é que eles vão lidar com isso? Se a máquina republicana, que prefere preservar-se, preservar as estruturas e aceitar essa, digamos, humilhação de políticas keynesianas de volta, assim, à torta direito, como parece que Biden vai apontar nessa direção, o Trump corre sério risco de ser eliminado da vida política, porque o impeachment dele, mesmo após o fim do mandato, acho que é uma condenação política, de tal forma que uma das sanções é a perda da possibilidade de eleição. Então, todo o segredo do que vai ocorrer não se encontra com os democratas, se encontra com os republicanos. E na vida política de uma forma geral. E eu diria que depende um pouco também do sucesso ou fracasso das políticas democratas. Que se houver fracasso da política democrata, essa massa de eleitores desencantados pode abastecer a bomba de gasolina dos republicanos e, dentro dos republicanos, os trumpistas. Então, temos que aguardar aí o desenlace da crise econômica para entender um pouco mais de como a vida política americana vai se comportar nos próximos anos.
Em um país que tem o bipartidarismo como marca, Bernardo, a política dos Estados Unidos corre risco com esse enfraquecimento profundo dos republicanos? Você acredita que possa haver uma espécie de dinastia dos democratas pelos próximos anos?
Essa pergunta, Anderson, é muito interessante, muito pertinente, principalmente se nós analisarmos a vida política norte-americana nos últimos dois séculos, ou seja, se analisarmos um ponto de vista histórico. Está estabelecido o bipartidarismo, né, na política americana, quase que como uma lei da natureza, né? O sol nasce todo dia e os partidos nos Estados Unidos são dois. Eu diria que é um pouco essa brincadeira que podemos fazer com a situação política dos Estados Unidos. Mas isso tem uma história, né? Uma história de predominância de algumas décadas de algum partido e de outras décadas de outro partido. Então, vamos retomar, a partir, se não me engano, 1893, com a ascensão da presidência de McKinley, né, era um republicano. Os republicanos se tornaram isso que nós temos como republicano, de direita, a favor do capital, a favor do imperialismo americano, lá com o presidente McKinley, né? E essa hegemonia republicana, mesmo havendo presidentes não republicanos no poder, mas as ideias, a tônica, as amarras mais gerais que o presidente age eram oriundas do republicanismo, que foi vitorioso, como eu falei, de 1895 até 1929. Ali foi uma era republicana. Temos aí o presidente Woodrow Wilson, que era um democrata, era bem diferente dos republicanos, tentou mudar o eixo da política americana, teve alguns sucessos, teve muitos fracassos, inclusive, né? Mas em 29, a crise de 29 mudou o eixo, a necessidade da intervenção do Estado da economia, o surgimento do keynesianismo, o desenvolvimento de políticas públicas que ganharam o nome de keynesianas com o New Deal americano, né, da política do Franklin Delano Roosevelt, que ficou quatro mandatos no poder e depois proibiram isso, só dois, um mandato mais a reeleição. Criaram uma grande era do welfare state, do estado de bem-estar social, à la americana, não à la europeia, e de predominância do Partido Democrata. Isso foi entre 1932, que foi a vitória de Franklin Delano Roosevelt, os seus sucessores, até 1979. O Jimmy Carter foi o último grande presidente democrata dessa era do New Deal. Vou reformar um pouco aqui a nossa colocação anterior. É a era do New Deal, né? Foi a era da grande hegemonia democrata, da grande orientação keynesiana, né? Que predominou no mundo todo, principalmente a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né? Lembremos aqui só um exemplo. Quando o presidente Richard Nixon concorreu à eleição, a economia americana estava com forte inflação, com perda da atividade econômica, e o presidente Nixon, que era um republicano, disse para o presidente do Banco Central: não importa o que você faça, pode gastar o dinheiro, que eu preciso ganhar a eleição. Se você não fizer isso, eu vou perder a eleição, porque o eleitor não vai querer votar em mim. Então, o presidente Nixon, um republicano, estava desesperadamente procurando uma base, digamos, democrata, keynesiana, de orientação keynesiana. Mas a crise de 79, que começa antes, né, que começa com a crise do petróleo, que começa com a guerra do Yom Kippur, né, o choque do petróleo, e se arrasta com a derrota americana no Vietnã. Isso obrigou realmente a perda da hegemonia democrata e começa a hegemonia republicana, né? Então, de 1979 para cá, já são 41 anos. vamos chamar esse período de a grande era neoliberal. Ela, como nós já falamos anteriormente, também está em crise. E agora a crise da Covid vai exigir o quê? Vai exigir gasto público. É keynesianismo, é democrata. Então a pergunta que você faz, se vai haver uma espécie de dinastia dos democratas, tirando a palavra dinastia, mas não deixa de ser um pouco verdade. É possível que estarmos começando uma grande fase de hegemonia de 30, 40 anos das ideias democratas. É possível. Não está claro se isso vai ocorrer. Vai depender muito do sucesso da política de Joe Biden. A economia americana tem um grande inimigo, digamos, um grande concorrente, a China. E o que a China faz? Políticas keynesianas de cabo a rabo. É gasto público, programação econômica, enfim. Não teve jeito, né? Para reindustrializar os Estados Unidos, para reinserir a economia americana competitiva, conquistar mercados, isso tudo pode ser que aponte para um grande ciclo de hegemonia de presidentes democratas, né? Biden já é um senhor idoso, mas a vice já está sendo apontada como a sua sucessora, talvez no outro mandato, para ficar dois mandatos, seriam três mandatos, e dependendo das coisas, pode se estender, né? Então, eu creio que o Trump também, a crise de pelanca do presidente Donald Trump é um pouco, talvez, o sentimento de que ele, um aristocrata, né, financeiro, um especulador imobiliário, um empresário cheio de dívidas, não veja essa política de gasto público, de integração social, de respeito às diversidades, LGBT, essa agenda, e que vai demandar gasto público, ele possa pensar por que gastar com eles e não gastar com os grandes investimentos, como os que eu faço, para que eu possa gerar os empregos que essa população precisa. Então, eu creio que já apontamos aí, sim, é possível estarmos iniciando uma era de hegemonia das ideias democratas e com o passado, e já secular, de vinculação dos democratas com políticas sociais.
Eu gostaria de abordar com você também, Bernardo, aquela polêmica que surgiu depois que os perfis do Donald Trump nas redes sociais foram bloqueados pelas próprias empresas. Há quem diga que isso demorou a ser feito pelo fato de o presidente dos Estados Unidos utilizar as redes sociais como principal ferramenta de propagação do seu discurso de ódio e falacioso, mas outros alegam que esse é um perigoso ataque à liberdade de expressão. Como é que você observa esse caso, Bernardo?
Nós nos vemos de frente a um grande desafio, né? Que as redes sociais trouxeram, tanto quanto o próprio personagem Donald Trump, o seu movimento, que é conhecido como Trump, está sendo chamado de trumpismo, né? Eu, quando era mais jovem, conheci o reaganismo, agora temos o trumpismo, né? Que é a questão da democracia, né? Se um dono de uma grande rede social, ele pode, tem direito de cancelar a inserção, né? De um presidente de um país, né, como os Estados Unidos. Enfim, ele foi no nó gordo, ele foi na jugular da vida política do trumpismo, que depende do YouTube, do WhatsApp, do Facebook e de outras redes aí que também foram canceladas, né, pelo menos temporariamente. Aí nos vemos de frente a uma escolha de Sofia. Isso seria democrático, seria lícito, né, em termos de convivência política, você cancelar um adversário? É uma pergunta que eu não tenho uma resposta muito clara, a não ser um uso muito pessoal disso. No momento de crise, sim, é democrático, porque ele estava querendo atiçar o caos. Muito embora outros líderes políticos, numa crise política, precisem das redes sociais para organizar a população, colocar suas posições. Então, esse impasse não tem solução, não tem solução, porque as redes sociais são elementos aglutinadores que beiram o monopólio, né? O Facebook, o WhatsApp e o Twitter são quase monopólios. A solução seria espalhar, dissolver esse monopólio e as pessoas teriam muita dificuldade de montar uma rede com tanta facilidade, né? Talvez fosse essa a solução. Mas, de qualquer forma, eu creio que nesse momento, já que o presidente Donald Trump caiu das tamancas e resolveu fazer uma ação política espetaculosa, foi o mais sensato a ser feito, muito embora eu considere isso uma espécie de porta de entrada que já vem, inclusive, sendo praticado, para que qualquer inimigo, adversário, tenha sua conta bloqueada. Então, não é uma coisa boa em per se, mas nesse momento foi necessário fazer isso.
E como é que fica a América Latina depois de toda essa polêmica que se deu nos Estados Unidos, Bernardo? Nós sempre fomos considerados o quintal dos estadunidenses que deitaram e rolaram, impondo uma série de ditaduras no nosso continente. E agora, depois dessa tentativa de golpe, o discurso imperialista dos Estados Unidos tende a se arrefecer por aqui?
Eu creio que o grande teste, até da política como um todo, do presidente que tomará posse, Joe Biden, vai ser a América Latina, a política externa americana para a América Latina. Isso porque a América Latina é muito específica a sua situação física de continuidade territorial, mesmo continente, que os Estados Unidos da América, muito ciosos por questões de segurança. Isso tem uma história muito rica de detalhes, a preocupação deles de não deixar nada invadir o território, e a área de segurança seria o resto do continente, ao sul, né, dos Estados Unidos. Mas também pelo fato de que nas duas últimas décadas surgiu na América Latina governos que conseguiram resultados econômicos a partir de uma desobediência não agressiva, não ostensiva, às orientações mais gerais do governo norte-americano, independente deles terem sido republicanos ou democratas. Falo aqui dos governos de centro-esquerda, de esquerda, com vários matizes, né? Desde a Bolívia, Diego Morales, o Equador, o governo agora de centro-esquerda moderada, da Argentina, o governo do Lula, que dispensa apresentações para o nosso público, desobedeceram um pouquinho aqui, um pouquinho ali, sem muita agressividade, sem muita hostilidade, mas disseram não, em vários momentos, em várias orientações. Então, eles providenciaram golpe de Estado, com exceção da Argentina, mas no Paraguai, no Brasil, no Equador, na Bolívia, e agora, lentamente, a perspectiva de retorno desses governos, que já ocorreu na Bolívia, pode ser possível no Equador, né? Dificuldades no Paraguai e no Brasil, a situação política ainda está um pouco estável, mas o governo que eles colocaram, ajudaram a colocar no poder, está se desgastando dia a dia, não é uma certeza que haverá viabilidade eleitoral desse governo. Então, tudo isso coloca para os Estados Unidos, e esquecemos, voltamos aqui a falar, um governo de centro-esquerda, moderado, do México, né? Então, tudo isso, somado a Cuba, Nicarágua, coloca um problema na política externa americana. Agora, se o presidente Joe Biden resolver fazer uma política de boa, digamos assim, uma política de conciliação, de convivência, resolver os problemas, e tolerar os governos de esquerda, vai ser o seu grande teste. Esse problema não existe na África, pela alta complexidade, né, do continente africano, são 85 países, né, é um número muito grande de realidades. Não vai haver um alinhamento de governos com tanta facilidade quanto na América Latina. A Ásia tem o Japão, a China dispensa apresentações, é um gigante em crescimento. O teste chinês está sendo feito neste momento e não está sendo bem sucedido, né? A China não está sendo derrotada pelo imperialismo americano, não está sendo confrontada, muito pelo contrário, está se impondo e ampliando seus raios de ação, inclusive com para lembrarmos aqui, com a nova Rota da Seda, caminhos ferroviários que vão dinamizar o comércio, vão facilitar as trocas internacionais, enfim, as virtudes disso não tenho condições de falar nesse momento. Então, a América Latina é um grande teste, porque a política replicada de Donald Trump na América Latina, ou dos neoliberais, um caso ou outro, não deu certo, né? As estruturas necessárias para o enfrentamento da crise que alguns países, como a gente assistiu na mídia, como o Equador, chegaram ao colapso total, né? No atendimento não só dos doentes, mas também dos falecidos, que não eram, tinham seus corpos recolhidos para o sepultamento, mostram que há um embate a ser travado pelas forças políticas latino-americanas. E sabemos que Joe Biden foi um dos articuladores do golpe de 2016. E perguntamos-nos, ele mudou de posição? Ele vai adotar uma nova orientação? Vai tolerar que esses governos ganhem e governem, sejam bem-sucedidos, confrontando um pouco as orientações do Estado americano, ou vai adotar uma política igual à do Trump, de confronto total e absoluto, com o passado da política externa de Barack Obama, que não foi muito diferente de Trump, teve lá suas diferenças, mas hostilidade, golpe, o golpe em 16 no Brasil foi perpetrado sob o guarda-chuva da Embaixada Americana em Brasília. Então, nós temos aí o grande teste. Será que para restaurar o poder democrata americano, reconstruir a economia americana, a América Latina está dentro desse cálculo e seria do tipo, deixa eles governarem do jeito que eles quiserem, deixa as esquerdas ganharem, se elas ganharem, ter o seu sucesso, suas políticas sociais, e vamos em frente compor outra realidade internacional. Então, eu creio que a América Latina vai ser o grande teste, o grande palco de explicitação do que será o governo Joe Biden como um todo.
Bernardo, eu quero te agradecer por mais uma vez você estar aqui conosco no Faixa Livre. Vamos aguardar aí os acontecimentos que nós teremos aí na próxima quarta-feira. Quero te desejar também um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Bem, Anderson, ouvinte do Faixa Livre, prazer estar aqui com vocês. Uma boa semana para todos nós e uma boa vacina também para todos nós. Obrigado.
Conversamos aqui com o professor de História Contemporânea da Universidade Federal Fluminense, a UF, Bernardo Kocher. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.